uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo e também pegando simultaneamente no 660 da faixa do AM. O programa também passa simultaneamente na internet, online, diretamente pelo site da rádio www.radiomundial.com.br. Como sempre faço, abro o programa com uma bela canção. Hoje eu abri o programa com o Yes, a maravilhosa banda de rock progressiva aí desde a década de 60 até hoje na ativa, uma das minhas bandas preferidas aí ao lado do Gênesis, que eu também adoro. E 15 dias atrás eu fui terminar um dos programas aqui com essa música e o danado do Tomás cortou a música antes de terminar o final e eu recebi vários e-mails de pessoas que gostam do Yes reclamando porque o Tomás tinha cortado a música no finalzinho do programa. Eu quero avisar o pessoal que foi o Tomás que fez isso. Então, para pagar essa dívida, eu passei ela inteira agora na abertura do programa. Essa bela canção se chama Wonder Stories. É do disco Going for the One, do ano de 1977. Por sinal, foi o primeiro disco do Yes que eu comprei. Na época, eu tinha 15 anos e eu comprei o disco por causa do Rick Wakeman, que era o tecladista que eu gostava bastante. E aí me encantei com o vocal maravilhoso do John Anderson, o trabalho de guitarras do Steve Howe, o baixo potente do Chris Squire e a bateria bem levada pelo Alan White. E daí fiquei fã do Yes. Vou repetir o nome da canção, Wonder Stories, o nome do CD, Going for the One, a banda é o Yes, banda de rock progressiva aí muito cultuada por todo mundo. O Evaldo, que hoje está aqui na parte técnica comigo, nós devidamente expulsamos o Tomás aqui do estúdio, porque senão ele ia cortar a música no meio e ia botar Bonde do Tigrão no lugar, ou Eguinha Pocotó. Uma dessas coisas que ele gosta, não é, Evaldo? E ele, inclusive, ele deve estar escutando o programa hoje, porque ele está de folga. Ele deve estar escutando o programa, ele deita num sofá, que a esposa dele me contou, Evaldo. A esposa dele traz uma sopinha quente, ele fica com um pijama assim, lilás e azul, né? E ele fica lá ouvindo o programa. Então, Tomás, eu quero avisar para você que a galera tá danada com você, porque você cortou a música do Yes no, dois programas atrás, e eu tive que trazer de novo o CD para colocar aqui inteiro. E agora o Evaldo, que tá aqui, já botou o CD na bolsa e disse que vai levar, vai sequestrar o CD. Você ama o Yes também? Tá bom. Amigos, eu tô hoje aqui com uma amiga, uma grande amiga, uma pessoa que faz um trabalho muito legal, é uma terapeuta holística, trabalha em diversas áreas dentro das chamadas terapias alternativas, os florais, a parte psicológica. Ela vai contar um pouco da história dela. É a Irene Carmo Pimenta, que faz parte do nosso grupo de estudos do IPPB, é palestrante, faz vários cursos, sempre voltados para o despertar da consciência, o equilíbrio psicológico de nós todos em relação às coisas que rolam, o trabalho com a sombra interior, né? O trabalho de reflexão e aprofundamento de consciência e de crescimento que todos nós precisamos. E a Irene é uma das melhores pessoas que trabalha nessa área, por isso eu a convidei para vir no programa e nós vamos bater um papo aqui com ela. E daqui uns 15 dias, quando a Irene puder voltar, eu vou deixar as linhas abertas para vocês ligarem e poder perguntar temas pertinentes ao que ela abordar. Mas hoje eu quero dar bastante tempo para ela falar, para ela contar um pouco da história dela, né? Contar uma experiência que ela teve muito legal de cura há alguns anos atrás. Bom, vamos lá. Irene, boa noite, tudo bom com você?
Boa noite, Wagner, é um prazer estar aqui com você. E vamos lá, vamos conversar um pouco, falar sobre a grande viagem espiritual.
Irene, conta primeiro para nós, como é que você entrou nessa área espiritual? Uhum. Você começou com uma parte mais assim, convencional, né, de trabalho,
sim,
psicológico.
Sim.
Eu quero que você conte um pouquinho da sua história, para que os ouvintes possam ter uma ideia. Como é que é a viagem de uma pessoa? Como é que foi essa migração de uma área bem técnica e intelectual para dentro de uma área consciencial um pouco mais espiritualista, mas com conteúdo psicológico bem forte também?
Uma base psicológica. Quando a gente fala de viagem espiritual, que eu estava dizendo, a principal viagem espiritual é a do homem em direção à sua própria alma, à sua própria essência. Na minha caminhada, eu acredito que meu trabalho como terapeuta, como curador, eu costumo dizer assim, abri mão já há algum tempo do título de psicóloga ou de tantas outras formações acadêmicas que servem para que a gente tenha uma base, para que, como você mesmo disse, a gente não viaje na maionese psíquica, né? Mas que se nós não tomarmos cuidado, fica só no campo da racionalização. Bom, no meu percurso, durante muito tempo eu trabalhei com educação infantil, principalmente a psicologia voltada para a área de educação. E nesse processo eu trabalhava com crianças, e você trabalhar com crianças é você visualizar um milagre todos os dias, né? Porque é o milagre da construção do conhecimento, da paixão de conhecer o mundo. Então, aquelas sementes de luz ali com você o tempo todo e você procurando desenvolver um trabalho que fosse decente, que fosse digno. Na época, eu já quebrei um pouco os paradigmas da educação tradicional, onde eu fiz uma parceria com um pessoal mais progressista, né, com uma outra visão da educação, e essas pessoas formavam um grupo de estudos muito interessantes. Então, nós começamos a mudar um pouco a estrutura da escola. E também eu comecei a perceber que a espiritualidade estava presente ali o tempo todo, porque não tem como. Eu sou uma pessoa sensitiva, tenho a mediunidade aflorada desde menina. Então, a gente percebia energias muito sutis ali. E no trabalho com as crianças, eu comecei a perceber que a grande dificuldade não eram as crianças, eram os pais das crianças. E nessa época eu estava lendo um livro sobre o Zen e budismo, muito interessante, e tinha uma historinha que ela dizia mais ou menos assim, o discípulo dizia assim para o mestre: mestre, qual a idade ideal para se iniciar a educação de uma criança? E o mestre disse assim, respondeu ao discípulo: 20 anos antes dos seus pais nascerem. Aquilo me deu um,
né,
clique, porque veio ao encontro da angústia que eu sentia, porque era muito fácil você desenvolver um trabalho com as crianças, uma nova perspectiva. Na minha escola a gente já falava de arte, a gente já falava de ecologia, isso há 20 anos atrás, coisas que hoje são consideradas modernas, né? Então eu fui uma das primeiras pessoas a trazer a história da arte para um currículo de pré-escola. Né? Parece uma coisa meio maluca, mas as crianças têm a sensibilidade espiritual de interagir com a cor, com a música de qualidade. Aí eu comecei a perceber, houve aquele chamamento de voltar a trabalhar com adultos. E no primeiro momento eu achei que isso poderia ser através da psicologia tradicional dentro de um consultório. Mas eu comecei a ver que a psicologia, aliás, eu gostaria até de dar um adendo aqui, a palavra psicologia, ela vem do eleologos da psique, o conhecimento da alma.
Uhum.
Só que as escolas, a base da psicologia muitas vezes nega a alma. Né? Porque você não imagina como é que você vai estudar alma humana fazendo experiências com...
Ficar sem parâmetros.
Pois,
né?
É, então fica aquela coisa muito comportamental e muito estranha, sem falar que existem escolas psicológicas que acabam abordando mais o lado psicofármaco da coisa, né?
Certo.
E eu sempre duvidei, não sou xiita, há casos e casos, há casos, é lógico que as medicações estão aí para como um suporte, mas não acredito que um comprimido de que cure uma alma partida. O buraco é mais embaixo. A gente precisa trabalhar um processo de consciência.
É, e a gente também tem visto vários exemplos, né, Irene, de pessoas que tratam com Prozac ou similares e continua com o mesmo problema anterior, né? Você percebe que muitas vezes o remédio mascara, às vezes, o buraco de dentro,
uhum,
porque compensa de alguma maneira.
Concordo.
A sensação, mas acaba abrindo um rombo em outra direção dentro da psique da pessoa, e você vê aquilo se expressar por uma fobia, de repente,
uhum,
uma neurose, ou alguma coisa por uma outra via. Quer dizer, tapa de um lado com o remédio, abre do outro, porque você não liquidou,
não resolveu,
a causa
não
por dentro da pessoa, não é?
E assim, a diferença entre psicologia e psicoterapia é que a psicoterapia ela já vem no sentido da busca da cura da alma, é o tratamento da alma, né? E isso começou a acontecer, essa mudança dessa psicologia mais comportamental para essa... Para essa visão de que a alma tinha conteúdos inconscientes, veio com Freud. Aí, a partir daí, Jung, que foi discípulo do Freud, mas que acabou rompendo,
certo,
com ele, né? Em função de não compactuar com a visão, não concordar com a visão do Jung, do Freud, de que a pulsão sexual era o grande anseio da humanidade.
É,
né?
Na verdade, tem até uma piada que se fala, não sei se é o Osho, o Rajneesh, que, uhum, falava isso, que o Freud falava muito do lance do todo filho ser apaixonado pela mãe. E o Jung brincava dizendo que o Freud falava isso, que a mãe dele era linda, mas que ele, Jung, não era apaixonado pela mãe porque a mãe dele não era tão linda assim, né?
Eu acredito.
Tem uma piada que fala disso.
É bem por aí mesmo. E eu vejo que isso, de certa forma, foi bom. São degraus. Eu acho que até dentro de uma escola da psicologia foram degraus conscienciais que vão avançando até a gente chegar no que hoje existe. Enfim, e a psicoterapia, a cura da alma, ela parte desse pressuposto. Eu acho muito bonita, porque a palavra psique, do grego, ela tanto pode significar alma, como ela pode significar borboleta. Então, essa imagem da borboleta, ela, alma borboleta, nos leva a considerar que como a borboleta, a nossa alma também passa por processo de transformação.
Da lagarta dentro do casulo, precisa morrer como lagarta e renascer como borboleta, transformação.
E nesse intermezzo, vamos dizer assim, tem o nosso momento crisálida, que eu acho que é onde a grande parte de nós estamos vivendo, em que a gente tem que entrar para dentro de si, elaborar todo esse conteúdo para depois se transformar numa borboleta e alçar voos, né? Aí, bom, nessa minha estrada, eu comecei a perceber que a psicologia tradicional também não me dava o suporte que eu gostaria para o trabalho. Porque até cheguei a comentar uma vez isso com a Maísa Intelizano, num curso de mediunidade, que é muito interessante você ver o teu paciente no divã, mas você vê o obsessor dele sentado na cadeira.
Isso é uma coisa que nunca mais
dá para você atender como uma
porque,
pessoa normal.
Imagina, isso é uma coisa que qualquer médium bem desenvolvido pode confirmar. É óbvio, existem casos e casos. Então, você tem o caso que o problema é anímico mesmo, o problema é da pessoa.
Sim.
Mas vários casos você detecta a presença de um agente extrafísico, uma consciência extrafísica, um espírito desencarnado, mal intencionado, incidindo sobre a psique da pessoa, influenciando o comportamento dela. Pô, e aí você deita um paciente, olha ele ali, ou senta ele, e você está vendo uma presença extrafísica do lado
e
dele.
E ele contando uma história e o obsessor contando outra.
Exatamente, e às vezes coisa remontando a vidas anteriores, ou a coisas no período extrafísico, durante o sono da pessoa, e aí não dá para você entrar com aquela abordagem clássica psicológica, porque ela está limitada, ela não vai transcender para o lado extrafísico para perceber que existe um outro agente interagindo ali. E você começou a perceber esses espíritos, às vezes, perto, Irene?
Sim. E assim, e como você ia dizer ao teu supervisor, que era um freudiano de carteirinha, né, cético pra caramba, ele ia dizer assim, que você tinha algum problema, você poderia ser taxado até de esquizofrênica.
Sim.
Aí foi que eu comecei a... Passou-se um período, a minha irmã foi para os Estados Unidos, onde ela foi estudar, Na década de 80, mais ou menos isso. E ela entrou em contato com o pessoal, começou a trabalhar com um médico indiano, porque ela foi fazer nutrição e uns trabalhos bioenergéticos, cursos paralelos na faculdade. Aí, através dela, eu entrei em contato com os florais. Foi ela que me trouxe os primeiros livros, ela traduziu algumas coisas e me deu o primeiro kit de floral. E eu comecei a achar aquilo muito, muito bonito, porque era uma... comecei a mergulhar fundo mesmo nesse trabalho, né? Comecei a estudar. E eu comecei a perceber que, a partir desse trabalho com os florais, aí eu fui começando vamos dizer assim, eu me insurgi contra os dogmas CRPistas, né? Uhum. Aí eu comecei a fazer o meu trabalho. Houve uma época, por exemplo, que uma colega disse para mim que eu estava fazendo pagelança. Escuta só.
Você imagina a ignorância disso,
hein? E na época, os florais, eles eram pouco conhecidos no Brasil. Então, as pessoas usavam termos assim, eu acredito em florais como quem acredita em doente, né?
É verdade.
Doente.
O Evaldo tá rindo, mas é verdade
eu
mesmo.
Eu acredito em florais.
No início, as pessoas falavam isso.
Não é uma questão de fé.
É igual você chegar e falar assim, eu acredito em homeopatia. Isso não é uma religião.
É a mesma coisa.
Ou eu acredito em acupuntura. Nada, são terapias, ferramentas.
Ferramentas, né, de trabalho. E aí eu comecei a caminhar paralelo aos pressupostos psicológicos tradicionais, eu comecei a perceber que havia muitas outras formas. E dentro desse contexto espiritualista, eu também tinha claro já na minha cabeça que se havia esse processo de obsessão, é porque o paciente em si tinha tantas coisas mal resolvidas na sombra, que ele mesmo não tinha consciência, é que estava dando margem, né? Até não que não existisse, vamos dizer assim, que não existisse a patologia, que não existisse a queixa real, mas que essa postura de distanciamento de si, da própria alma, fazia com que essas consciências extrafísicas amplificassem o mal-estar desse paciente, né? E aí eu comecei a pensar de que maneira, fui transformando, comecei a incluir no meu trabalho os florais, me iniciei como reikiana, achei muito legal você trabalhar com toque terapêutico, daí a vontade de conhecer mais sobre chakras, sobre corpos sutis, né? Tanto que não há como entender a terapia floral sem entender essa anatomia sutil.
Exatamente, eu tenho visto isso por parte de alguns terapeutas de floral, o pessoal às vezes só preso também naquele paradigma ali. Pô, como é que
porque
você vai trabalhar?
Porque o Dr. Bar disse, porque né? O Dr. Bar falou.
Exato.
Né?
Por que como é que pode alguém trabalhar com floral, seja que tipo de floral que seja, sem ter noção de um corpo sutil interagindo com.
É impossível,
mas a gente tem visto isso. Terapeutas que trabalham com floral muito preso ao próprio esquema do floral, o Dr. Bach falou isso, tá.
Uhum.
E tem terapeutas brasileiros que desenvolveram outros tipos de florais, florais
muito
do Cerrado.
Legal.
Uma amiga minha de Florianópolis, a Cláudia, não, de Curitiba, que trabalha com florais do Cerrado, um trabalho também muito,
muito
legal.
Florais de Minas.
Florais de Minas. Então,
muito
o pessoal
tá
abrindo outras áreas e esses pesquisadores legais, terapeutas legais, eles estão levando em consideração o lado espiritual também, porque não há nem como você separar uma coisa da outra.
Floral é bioenergia.
Exatamente.
Por isso que eu fiquei muito feliz quando você fez o convite para eu vir aqui à rádio, para estar desmistificando algumas coisas, né? Inclusive a relação dos florais. Para começo de conversa, o Dr. Bar tem uma gratidão profunda. Eu acho que foi um espírito muito iluminado, que abriu mão de uma carreira brilhante em função desse trabalho bonito, desse legado que ele nos deixou. Só que o uso curativo das flores, ele remonta a civilizações
muito
antigas.
Antigas.
E isso, na literatura teosófica, na antroposofia, dá para se perceber que, vamos dizer assim, o uso curativo das flores, ele é muito anterior. O Dr. Bar, acredito, bebeu da fonte, inclusive da alquimia.
E também tem outro detalhe para considerar, né, Irene? O Dr. Bá teve vidas anteriores, né?
Uhum.
E provavelmente, nessa vida dele que ele foi médico, aí no século XIX, pô, vidas anteriores dele pode ter sido alquimista, ele pode ter sido um xamã, mexeu com muita coisa, um preto velho, porque ele pode ter sido várias coisas lá atrás, que acabou desembocando nessa vida. Ele somou conhecimento empírico aí da natureza de vários povos e aí adicionou na Europa numa parte mais técnica na época dele e trouxe essa coisa legal que são os florais.
O Dr. Bar, ele foi uma pessoa muito simples na colocação. É o pessoal que veio depois dele que complica, que transforma tudo, né? E faz com que as coisas tenham uma visão muito mais, vamos dizer assim, complicadinha do que é na realidade. Agora, a terapia floral, ela está intimamente ligada aos nossos sistemas bioenergéticos, aos nossos corpos sutis. O que é uma essência floral? O reino vegetal, ele tem um papel muito importante no desenvolvimento aqui do planeta Terra. E isso não é de agora que os grandes iniciados, os grandes sábios, médicos alquimistas, como foi Paracelso, eles já sabiam desse vínculo bacana entre esse reino, a função desse reino no desenvolvimento paralelo do reino humano. Então, as plantas, elas carregam em si. Eu diria que a planta, a flor é a ascensão da planta.
Certo, certo.
Né? É quando a planta realmente supera a sua Kali Yuga, né? Ela,
certo.
E se devolve para o mundo na forma de luz, na forma de cor, na forma de perfume. E o floral, ele, diferente da homeopatia, ele não trabalha o princípio do semelhante cura semelhante. A terapia floral, ela trabalha o princípio dos opostos. O mesmo floral que eu dou para uma pessoa que tem um ego inflado, para que ela elabore isso, eu dou para uma pessoa com uma estrutura egóica fragilizada.
Certo.
Vamos pensar, se eu vou trabalhar um sunflower, que é um floral do oriundo do girassol, ele vai servir o quê? Para trazer, fazer essa união,
certo,
dos opostos. Né? E nisso, as pessoas também, os terapeutas hoje, além da falta de conhecimento da parte bioenergética, da alma humana, o que que acontece? A questão do repertório. Existem livros, literatura aí, com repertório para que servem os florais. Então, o pessoal faz alopatia com floral. Outro dia, uma pessoa diz assim, eu tenho sérios problemas de coluna, Irene, tem algum floral para coluna? Eu disse assim, é verdade, escuta esse tipo de coisa. Eu falo, olha, para o seu problema de coluna, não tem, mas um floral que ajude a você olhar e perceber o que faz você uma pessoa tão rígida, a ponto de você estar comprometendo o teu sistema ósseo, a gente pode conversar.
Boa resposta.
Então,
o pessoal tá usando floral como se fosse receita de bolo, né? Tipo assim, eu tô sentindo isso, floral tal.
Eu já diria que o meu, assim, objetivo principal da minha vinda aqui na rádio hoje é desmistificar isso. Porque se você tem, por exemplo, você tem medos, né? Eu posso, eu não vou te dar um mimo luzô, que é um floral para medo, ou vou te dar um rock rose para tua coragem. Não, nós vamos descobrir o que, que é, de onde vem esse medo. Então, eu prefiro descobrir o paciente que tem a queixa do que a queixa que o paciente tem.
Tá. É, o Evaldo está me avisando que já está na hora do intervalo. Você viu como passa rápido, Irene? Né? Rapidinho, né?
Eu fico tão entusiasmada.
O Evaldo está dizendo que quando a conversa é boa, o tempo voa.
Que bom!
Daqui a pouquinho a gente volta com a Irene falando mais para a gente sobre florais. É, e a gente vai intercalar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre florais e chakras.
Ah, tá.
Né? Que é um tema legal. Uhum. Evaldo, vamos fazer o seguinte. Assim que você voltar do intervalo, coloca para nós... Eu tô vendo uma mão estranha, porque tá atrás do equipamento. Você está vendo? É uma entidade que tá ali, ô Irene? É uma entidade que entrou no ambiente. Ele estava de folga. O que, que ele vem fazer aqui hoje?
Se materializou. Ele é um
sujeito feinho que entrou ali. O Tomás entrou
ele
no estúdio.
Ele é o Tomás?
É.
Oi, Tomás.
Irene, aquele é o Tomás. Ele tá de folga. Ele nem era para estar aqui hoje. Você veio só para assistir o programa? Olha! Olha que legal. Seguinte, vamos dar um intervalo. Na volta, você vai voltar com o CD do Bad English, que é uma banda americana que eu gosto muito. Inclusive, toca nela, Evaldo, o guitarrista do Journey, o Neil Schoon. Né? New Sean, na verdade. É música 8, chama The Price of Love, é linda. Assim que você voltar a vinheta do intervalo, já entra com ela pra gente ter uma música aí pra intermediar o programa, tá bom? Vamos lá. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, também pegando simultaneamente no 660 da faixa do AM. Eu sou Wagner Borges, estou aqui batendo um papo com a minha amiga Irene Carmo Pimenta sobre florais e sobre consciência. E na volta da vinheta do intervalo, nós tocamos essa bela canção da banda Bad English, que é uma banda americana que não existe mais. O guitarrista que está tocando, né, nesse disco é o Neil Schon, que é o guitarrista do Journey, né? Então o trabalho de guitarra dessa banda é muito legal. É um trabalho de pop rock, mas muito bem elaborado. Essa música se chama The Price of Love. O nome da banda, The Bad English. O nome do CD é o mesmo nome da banda, Bad English. É bem legal. Bom, voltando ao papo com a Irene aqui, para a gente poder aproveitar bem a companhia dela. Irene, existe repercussão dos florais? Por exemplo, uma pessoa está magoada ou sentindo alguma coisa e, de repente, um terapeuta sugere um floral e a pessoa toma o floral e, de repente, piora ou, de repente, agrava o quadro porque não foi bem indicado para a pessoa. Existe isso?
Na verdade, não é que não foi bem indicado ou que o floral vá fazer mal. O que acontece é que os florais, eles atingem níveis muito sutis da alma humana. E quando você toma, por exemplo, um floral para mágoa, né, num contexto em que a pessoa ainda não está muito pronta para entrar em contato com aquela emoção, né, às vezes precisaria ter sido feito um trabalho anterior, o que pode acontecer? Eu diria que não é que é um efeito colateral, mas uma crise aguda de conscientização. Então, o que pode acontecer? Num determinado momento, haver um acirramento daquela emoção. Então, no caso da raiva, da mágoa, a pessoa pode entrar em contato de uma forma mais exacerbada com as causas que fizeram com que ela ficasse magoada. Muitas vezes ela vai lembrar de coisas da infância, coisas lá atrás, mas às vezes num contexto de muita dor. Então, determinados florais, eles precisam, a pessoa que vai prescrever, ela precisa ter muito cuidado, porque ela vai estar mexendo num território muito sutil que é a alma humana, e que ela vai, por fazer ressoar uma série de sentimentos, de emoções, e que nem sempre a pessoa vai ter um espaço para estar trabalhando aquilo. Então, a prescrição do floral, ela vai além da consulta de um repertório. Eu tenho isso, tomo aquilo. Isso é repertorizar sintomas, queixas, né? Não é legal, vai contra até o que o próprio Dr. Barr, o postulado dele, que dizia, trata-se o doente e não a doença. Então, atrás de cada doença existe um ser humano com a sua história de vida pessoal, com seus padrões comportamentais e com a sua própria estrutura bioenergética ali pulsante. E o terapeuta consciente, ele tem que primeiro estudar a anatomia sutil humana. Eu acho que para você trabalhar com qualquer terapia vibracional, e o floral ele está dentro das terapias vibracionais, e gostaria de dizer para os ouvintes que vibração não é coisa de místico, é sinônimo de frequência, a matéria que vibra mais rápida que a luz, nós não percebemos com os nossos olhos físicos, a matéria que vibra numa frequência mais próxima da luz, ela vai ser percebida. E o que acontece? Quando se fala em medicina vibracional, já se pensa logo em, como eu te disse no início do programa, algumas pessoas podem dizer que você está fazendo pagelança, né? Que é coisa de místico. Mas o que é uma frequência? As qualidades arquetípicas das plantas, elas vão ser transferidas para a água do floral, através da energia solar, ou no caso de algumas plantas, através do sistema boiling, que é a energia do fogo. O padrão arquetípico da planta, essa memória, ela se expande na água, na forma de frequências sutis. A presença de elementos, vamos dizer assim, que o floral, ele, a presença das condições da planta físicas, né? Presença bioquímica da planta é muito pouca no floral. Ele está numa diluição muito próxima aos remédios de baixa potência da homeopatia. Só que, quando você ingere os florais, ele vai, em primeiro, entrar na tua corrente sanguínea, no teu sistema nervoso, e sabe-se, até por material que foi recebido por via mediúnica, que hoje não está dando para a gente falar sobre isso, mas eu posso estar falando em outro momento, que existe uma teia uma rede magnética entre o sistema nervoso e o sistema sanguíneo.
É isso que os teosofistas falavam de tela etérica,
isso,
tela búdica.
Existe,
né?
Essa tela sutil. Uhum. E vamos dizer assim, essas qualidades arquetípicas da planta, em forma de ondas, né? Elas vão reverberar por essa teia, pelo sistema de meridianos. Através dos sistemas de meridianos, elas vão chegar aonde? Aos chakras. E é através do sistema de chakras, do sutil para o físico, que acontece a ação do floral no corpo humano.
Certo, porque tem lógica, porque os chakras são conversores energéticos.
Sim.
Entre o sutil e o denso, uhum, quer dizer, transferindo, uhum, energia de um para outro e filtrando, uhum, essas energias. E existe, Irene, algum floral específico para um tipo de chakra específico ou não? O processo é genérico?
Depende. Existe, eu tenho até postei no meu site um trabalho que eu fiz, uma pesquisa sobre chakras e florais mais ligados aos elementos. Por exemplo, existe um floral que eu costumo dizer que ele é ótimo para sensitivos, que é o lótus do sistema californiano. Porque ele faz o quê? Um alinhamento vibracional num primeiro momento. Porque ele faz um alinhamento entre os chakras inferiores e os superiores. E ele dá um certo discernimento, inclusive para pessoas na minha prática que às vezes acabam que ficando com essa mediunidade muito aberta, sem controle, né? E perdendo um pouco o chão, o corpo senso.
Esse é um perigo grande, que é perder, uhum, a realidade de vista.
Perder o pé. Eu trabalhei, inclusive, com alguns médiums, né? Com o floral lótus, e fiz uma experiência de eles estarem tomando por um período de 7 a 21 dias essa essência, antes de eu entrar com as fórmulas propriamente ditas.
Certo.
E o impacto bioenergético foi muito
legal.
E existe, dentro de um sistema brasileiro da Neide Margonari, o Saint Germain, um floral chamado Varus. Eu comecei a perceber que pessoas que passavam por cirurgia, muitas vezes elas tinham, na decorrência, síndrome do pânico. E pela clarividência, o que, que dá para perceber? Que por conta da anestesia, muitas vezes não há um acoplamento,
um encaixe. A pessoa não consegue encaixar.
Exatamente.
De volta.
Exatamente. E isso, muitas vezes, pode vir como uma queixa de uma síndrome do pânico, e não é.
E não é porque, estando com a aura meio solta, a, uhum, sensibilidade dela aumenta, ela começa a captar coisas que começa a saturar o sistema dela.
E o quê? Há uma sobrecarga de trabalho no chakra básico, que atinge as suprarrenais.
E aí aumenta a produção de
adrenalina
e você tem uma descarga
de pânico.
Certo?
E muitas vezes essa questão é vista como, ah, vamos para o psiquiatra tomar, e pode ser corrigida com floral. E tem um floral que chama Varus. E o Varus, ele por uma condição bioenergética da própria planta da qual ele é extraído, ele faz esse encaixe muito bem.
Ah, que legal. E é bom esclarecer também que o que a Irene está falando é dando um toque.
Não é receita. De que
alguns casos de síndrome do pânico pode ter essa explicação. Uhum, agora, uhum, a síndrome do pânico tem dezenas de outras possibilidades.
Cada caso é um caso.
Ela tem que olhar, e é isso que é legal. Não é só o floral, ela tem todo o lado psicológico para olhar. Tem o lado espiritual também, ela vai fazer uma soma disso. Aliás, Irene, deixa o endereço do seu site, que você acabou de estrear, o site está, uhum, novinho. Fala aí pra gente.
É o www.oficinadeconsciencia.com.
Tem ponto, depois do
www.oficinadeconsciencia.com.br.
Repete mais uma vez.
www.oficinadeconsciencia.com.br.
Pessoal, Oficina de Consciência é tudo juntinho, tá? www.oficinadeconsciencia.com.br é o site da Irene. Ela está botando bastante material lá, e ela estava conversando aqui no intervalo comigo que ela vai botar bastante informação mesmo, nada de segurar a informação não, vai abrir a informação, vai botar muita coisa boa sobre floral, sobre terapias vibracionais, que é o objetivo do site dela. Não é só ser um cartão de visita de terapeuta, não. Mas é colocar informação, um portalzinho de consciência que ela está montando, está dando trabalho, dá um trabalho
muito
montar um
trabalho,
site.
Muito trabalho, muito,
né?
Trabalho.
Dá muito trabalho. E, Irene, aqui em São Paulo, você tem um consultório aonde?
Eu tenho na Vila Zelina, que é ali próximo ao crematório da Vila Alpina, né? Próximo ao Ipiranga também,
certo,
na região da Vila Zelina, lá na rua Tamuanas, 317, na Vila Alpina.
Deixa
Vila
o telefone, porque algum ouvinte, de repente,
não
se interessa pela sua terapia.
6346-5114.
Repete.
6346-5114, Oficina de Consciência.
Ô Irene, eu sei que não tem, porque isso é impossível, mas teria algum floral, assim, para a gente dar para apresentador feinho ficar mais bonitinho? Para, assim, operador de técnica da Rádio Mundial deixar de ser feinho e ser mais bonitinho? Tipo Tomás, assim, que parece um lobisomem, a gente dá um floral para ele se transformar numa linda princesa.
Olha, o floral, ele faz emergir a beleza da tua alma. Então, vamos tomar um laxe, um floral, que é o arquétipo do Ícaro, né? Fazer você voar. E ele não é tão feio assim, viu,
Quer
Wagner?
Dizer, se ele vai voar... Não, se o Tomás vai voar, pô, então é melhor tomar Red Bull, porque ele dá asas. Né? Seguinte, e o Evaldo que tá aqui, o Evaldo não precisa de floral, porque ele tem o melhor floral, ele tá apaixonado.
Ah, mas o amor
tá
é lindo.
Tá com uma moça linda, inteligente, que se ele deixar escapar, dessa vez eu vou bater nele. Né? A namorada dele é uma pessoa bacana, linda... Casa logo, antes que o Ricardão encosta lá, hein, Evaldo? E como ele tá apaixonado, tá feliz da vida...
O amor é o melhor remédio.
É o melhor remédio. E ele também tá fazendo o trabalho que ele gosta, de passar informação pras pessoas, e tá dando muito curso, muito evento, ele tá feliz da vida. Então eu costumo dizer pra ele que o floral dele é a alegria, né? A alegria e o sentimento bom que ele tem, né?
Mas a função da terapia floral é fazer realmente esse grande resgate da alma. E assim, eu vejo que tem muitas correlações com a tradição alquímica, porque a alquimia, embora muitas pessoas vejam a alquimia como a bisavó da química, e o próprio Jung achava que ela era só uma coisa simbólica, a alquimia, na verdade, ela vamos dizer assim, ela mistura ciência e filosofia.
Certo.
E nos traz parâmetros muito legais. E a terapia floral, ela fala dessa alquimia da alma, porque é a relação do homem com a natureza e com o cosmos. Essa integração. E ela traz realmente esse equilíbrio, essa alegria, né? Essa celebração da vida.
Certo.
Esse foi o trabalho. O reino das flores é uma coisa muito linda. E aconteceu comigo e acontece com quem usa os florais. Você sabe que eu sempre gostei de flores, mas quando eu comecei a trabalhar com os florais, houve uma expansão de consciência tão grande em relação a esse reino, porque eu não consigo hoje não ter flores perto de mim. Eu tenho uma pequena área no fundo da minha casa em que eu planto as minhas rosas, e é uma alegria muito grande você de manhã acordar e ver os beija-flores lá na árvore. Eu me sinto uma pessoa privilegiada de ter esse espaço. E celebrar com a comunhão com esse reino maravilhoso. Que é
a Irene, o Evaldo, a Irene também gosta de rock progressivo, adora Yes.
Muito, muito.
Né? Não foi à toa que eu abri hoje com a The Story
do
Yes. Irene, seguinte, assim, dentro da sua experiência de muitos anos, trabalhando com pacientes e observando também, estudando e trabalhando, você deve ter concluído naturalmente que cada pessoa vem para a Terra para trabalhar principalmente suas emoções, não é? Isso aqui é um planeta emocional, a grande cruz, vamos chamar, que a gente está trabalhando, é justamente, não é reprimir a emoção, mas...
Compreender,
transformar e integrar no jeito de ser sadio da gente. Uhum. Então, esse é um trabalho que demanda muitas vidas. Hoje, a gente tem vários terapeutas brilhantes trabalhando em cima disso. Tem vários escritores e pesquisadores, como Ken Wilber, o Amit Goswami, o Fritjof Capra, né, que abriu muito espaço para todo mundo. Pesquisadores que trazem uma abordagem nova, mais integrada, integrando religião, ciência, psicologia, fazendo um trabalho que desperta a novos parâmetros, né, e vai quebrando paradigmas antigos, que, é claro, não explica tudo, mas dá uma visão de conjunto
amplia o leque bem
ampliada. Então, a partir disso, assim, até para a gente ajudar os ouvintes, a nível emocional, eu vou te citar algumas emoções e você me fala uma palavra ou duas do que você acha daquilo. Por exemplo, ódio.
Baixa estima,
né? Inveja.
Baixa estima
também, né? Ciúme exacerbado. Não o ciúme normal de uma relação, que é até lúdica, é o tempero, mas um ciúme exacerbado, já
inveja.
Doentio. Inveja?
Inveja.
É.
Eu costumo dizer que tem duas coisas. As pessoas falam assim, eu estou com mágoa. Eu digo, não existe mágoa, existe raiva. A mágoa é a nossa raiva vestida de cor-de-rosa. A gente bota um vestidinho cor-de-rosa na nossa mágoa, para ela ficar mais, na nossa raiva, para ela ficar mais palatável. Atrás da mágoa tem um sentimento de profunda raiva, oriunda da frustração. E se você for trabalhar a frustração, é porque você criou expectativas além do que você deveria ter criado. E por quê? Porque você não tem estima. Você não olha para você. Então, você coloca no outro a responsabilidade pela tua própria felicidade.
E outra coisa, Irene, você não acha também que a baixa autoestima das pessoas vem também da falta de integração com ela mesma e até um pouquinho de espiritualidade na consciência? Porque se a pessoa reconhecer que ela é um espírito, uma consciência com um potencial vasto, ela não é apenas um ser humano com um nome, uma identidade, ou a cor do corpo, ou a idade. Ela é uma consciência, um cidadão do universo, com potenciais incríveis que ela não descobriu. Se ela tiver uma consciência maior disso, eu acho que ela fica mais cheia de luz por dentro, começa a confiar mais no potencial e já não depende tanto do reflexo dos outros, do que os outros pensam sobre as escolhas dela, sobre a maneira dela de ser. Você não acha um pouquinho que baixa autoestima vem também de uma falta de consciência espiritual das coisas?
Falta de autoconhecimento e falta de consciência espiritual. Porque tem eu sempre cito nas minhas palestras um pequeno poema do nosso amado mestre Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa era genial, né?
Que ele diz assim: hoje que a tarde é calma e o céu tranquilo, e a tarde chega sem que eu saiba bem, quero considerar-me e ver aquilo que sou e o que sou, o que é que tem. Como alguém distraído na viagem, segui por dois caminhos par a par. Fui com o mundo parte da paisagem. Comigo fui sem ver nem recordar. Esse é o movimento do ser humano. Ele não se conhece e você não ama aquilo que você não conhece.
E outra coisa também importante é a espécie de artificialidade dos dias de hoje.
Uhum.
Né? As pessoas estão muito presas à internet, que é um veículo sensacional, mas não dá para você viver a vida por ali. Anestesiar a consciência. As pessoas não conseguem se relacionar de uma forma mais lúdica. Poesia é uma coisa que está esquecida. Música de bom nível, sabe? Arte em suas várias expressões. As pessoas estão lendo cada vez menos, Irene. E com isso eu não estou dizendo que conhecimento é sabedoria, mas conhecimento tem a parte lúdica também, da parte poética, por exemplo, que a pessoa pode entrar por ali. Tem a parte musical, tem a parte espiritual, tem várias coisas que ela pode ampliar. E as pessoas, elas vêm cada vez mais ficando presas assim nas luzes artificiais do mundo, na tecnologia. Cada vez mais eu desejo um celular novo, um computador novo, um carro novo, isso e isso. E você não vê a pessoa falar, poxa, eu desejo um ser humano novo aqui dentro, que possa conviver com as coisas de fora, sejam elas novas ou não, mas por dentro eternamente renovado. Cada dia um novo dia, uma nova vida por dia. E isso não faz uma falta danada, esse tipo de transformação?
É a base. Eu vou só para... Respondendo a tua pergunta, um amigo meu disse uma ocasião para mim: você hoje abordou, o teu trabalho tem um viés espiritualista. Eu digo, um viés não. O meu trabalho, a base dele é a espiritualidade. É a nossa base. Nós somos espíritos vivendo experiências na matéria.
O pessoal inverte, fala assim: eu sou um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Não, você é um espírito vivendo uma experiência humana.
Pois é, e cada jornada nossa aqui na Terra uma volta que nós damos na nossa espiral evolutiva. Infelizmente, muitas pessoas não fazem a espiral, elas ficam andando em cima das suas próprias melecas conscienciais sem sair do lugar.
Ficar patinando.
Foi por isso que eu transformei o meu trabalho em oficinas de consciência, não desconsiderando as terapias tradicionais, não desconsiderando o processo da análise, mas eu vejo assim, que nas oficinas de consciência deixa-se de ser um processo para se tornar um trabalho, em que a pessoa traz tudo isso e coloca em cima da mesa, se desidentifica, que eu acho que é o principal. Eu tenho um problema, eu não sou o problema.
Certo.
Começa daí, é a grande sacada.
Uhum.
E nós começamos a trabalhar em cima dessa queixa, e sempre levando em conta esse tripé, que você é um ser espiritual, que tem uma manifestação física e uma manifestação emocional, que se manifesta de forma emocional.
Bom, o Evaldo está me avisando que a gente está com o tempo já Agora como passa rápido.
Passa rápido.
É o seguinte, Evaldo, você está com um calendário? Não, tem um calendário aqui comigo. É o seguinte, eu convidei a Irene para vir aqui hoje e para a gente aproveitar bastante o conteúdo dela, mas na verdade ela virá novamente. Eu convidei ela para dois programas, Evaldo. E esse para a gente explorar bem o conhecimento dela e no próximo para ela responder perguntas ao vivo dos ouvintes. Na quinta-feira da semana que vem, é dia 31, Evaldo, nós estamos hoje no dia 24, 31. No dia 31, eu estarei em Curitiba realizando um curso lá. Inclusive, vou fazer um especial musical no próximo programa, porque eu vou estar fora, ok? Na outra quinta, que é a primeira de junho, deixa eu ver que dia que é. Dia 7 de junho é o feriado. Vamos deixar para o dia 14, Irene. Uhum. Dia 14, você pode vir ao vivo? Vamos deixar
prazer,
já combinado? No dia 14 de junho você vir? E aí a gente deixa as linhas abertas para o pessoal perguntar, porque eu acredito que muita gente se interessou pelo tema e vai ligar bastante gente perguntando. Que aí a gente tem, inclusive, tem uma experiência que a Irene passou de cura, gente. Uma experiência espiritual linda que eu queria que ela contasse. Hoje não deu tempo, mas ela vai contar no dia 14 de junho pra gente. Rapidinho, o endereço do site novamente.
www.oficinadeconsciencia.com.br.
Seu telefone.
6346-5114.
Bom, gente, o nosso tempo está estourando aí. O nosso site também, www.ippb.org.br, telefone 6163-5381. Dá tempo de terminar com o trechinho do IES? Não, né? Senão depois o pessoal vai te bater, que você vai cortar no meio, né? Então, gente, brigadão aí pela audiência de vocês. A Irene vai voltar, só vocês aguardarem. O próximo programa da gente vai ser um especial musical, porque eu vou estar fora de São Paulo, em Curitiba, trabalhando. Mas na outra quinta, primeira de junho, novamente a gente aqui com esses bate-papos bem legais. Um abração para vocês, até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.